Pô, deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio, dia de reunião do Copom. Depois de 6 cortes seguidos de 0,5 ponto percentual, o Comitê de Política Monetária diminuiu o ritmo de cortes e a baixa da Selic hoje foi de 0,25 ponto percentual. O mercado amplamente já esperava essa diminuição. A Selic foi então de 0,75% ao ano para 10,5% ao ano. E como a gente faz todas as vezes que tem reunião do Copom, a gente reúne essa dupla dinâmica aqui. Desse lado temos o Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa noite, Denise. Boa noite, professor Damásio. Boa noite a todo mundo que está presente aqui no estúdio. Boa noite, turma da produção. E uma boa noite especial a todos vocês que nos acompanham através aqui do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, senhores, chegou a decisão mais importante do Copom, dos últimos anos. Nessa decisão do Copom já começa a tirar uma fotografia da possível característica do próximo Banco Central do Brasil, que vai assumir em janeiro de 2025. E, a princípio, o que está a mensagem inicial é que vai ser um novo BC que está disposto a tomar mais risco e um novo BC com perfil mais doves. Mas, para falar sobre esse assunto com muito mais profundidade que a minha, Denise, quem é até aqui?
Quem está aqui? Vem aqui, toda a decisão do Copom vem aqui presencialmente para o nosso deleite, nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé?
Tudo bem, Denise. Tudo bem, Mota. Boa noite, prazer estar aqui novamente. É, quer dizer, eu acho que...
Primeira vez desde agosto de 2023 que a decisão não foi unânime, hein?
Desde agosto.
Desde o 5-4 por quando...
Exato, eu ia falar isso, na verdade, lá em agosto, o presidente Roberto Campos Neto foi o voto que decidiu que fosse meio. E agora é o voto que está decidindo que vai ser 25, tá certo? Não, acho que tem um ponto importante, sim. Eu acho que o Copom decidiu reduzir a taxa de juros em 0,25 pontos de porcentagem. É, foi uma decisão super dividida, teve 4 votos a favor de 0,5 e 5 votos a favor de 0,25. Importante chamar atenção, como o Mota estava já mencionando aí antes, quer dizer, os 4 votos a favor de 0,5 foram de diretores já indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, e o voto que definiu a redução em 0,25 pontos de porcentagem foi o voto do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que deverá encerrar o seu mandato no dia 31 de dezembro de 2024. Ou seja, são os primeiros sinais de como deverá ser a nova diretoria do Banco Central. Quer dizer, é uma diretoria que, como disse o Mota, uma diretoria que provavelmente está mais propensa a aceitar riscos, né? Quer dizer, que uma diretoria que, diante de um cenário, independentemente de concordar ou não com a decisão, não acho que esse que é o ponto importante é exatamente olhar para frente, né? Quer dizer, o que significa essa decisão. E eu acho que essa decisão, quer dizer, eu acho que essa decisão, a primeira coisa importante, como já disse, indica que a gente está muito provavelmente entrando numa trajetória de política monetária bem diferente do que nós vimos aí nos últimos anos, tá certo? Nos últimos anos, nós vimos uma diretoria perseguindo ativamente a meta para a inflação, certo? Mesmo em momentos extremamente complicados, como foi na pandemia, logo depois da pandemia, a inflação subiu muito no mundo inteiro, mas o Banco Central, independentemente de qualquer coisa, seguiu a busca da meta por pegou a taxa de inflação, a taxa de juros em 2%, levou a taxa de juros para 2% lá no auge da pandemia, quando o país estava paralisado, tá certo? E quando a inflação voltou, rapidamente levou a taxa de juros para 13,75%. E o objetivo era, obviamente, parar a aceleração da inflação para fazer com que a inflação caminhasse em direção, voltasse a caminhar em direção ao meta. Então, acho que esse é um sinal da diretoria do Banco Central que está saindo. O fato de que os quatro membros que votaram a favor de 0,25 serem pessoas que vão permanecer na nova diretoria é um sinal de que eles estão...
No 0,50, né?
0,50, desculpa. É um sinal de que eles estão menos preocupados com levar a inflação para a meta. Acho que essa é uma interpretação. Acho que os investidores vão interpretar esse resultado dessa forma. Ainda assim, acho que vale a pena comentar um pouco sobre o comunicado. Acho que o comunicado foi bem duro, na minha avaliação, bastante duro. Tá certo? Foi um comunicado um pouco, talvez para compensar essa coisa aí, na verdade, foi um comunicado que chamou atenção para alguns pontos que eu acho que são super relevantes. Só para começar... de coisas bem simples, né? Nesse comunicado, a diretoria do Banco Central substituiu a frase, a expressão reancoragem apenas parcial das expectativas pela palavra desancoradas, tá certo? Ou seja, no comunicado da reunião passada, ele não disse nenhuma vez que as expectativas estavam desancoradas. Ele dizia que as expectativas estavam parcialmente reancoradas, tá certo? Mas agora elas estão desancoradas, tá certo?
Ou seja, a expectativa do mercado está longe da meta de inflação.
Exatamente. Então, antes, a reancoragem parcial, ele estava chamando a atenção para o fato de que uma parte das expectativas tinham se reancorado. Agora ele está chamando a atenção para o fato de que tem uma parte das expectativas que estão totalmente desancoradas. Uhum. Tá certo? Acho que é diferente. Tá certo? Acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto que eu acho que é importante, na questão, quando ele se refere à questão de todos os comunicados, ele tem se referido à importância de atingir, de perseguir as metas fiscais, né? Entre a última reunião do Copom e essa, nós tivemos uma mudança nas metas fiscais, um afrouxamento das metas fiscais. Isso foi uma coisa que impactou as expectativas para a inflação. Imediatamente, o Fox refletiu essa mudança das expectativas para a inflação. E, lá nos comunicados, o Banco Central sempre chamou atenção para a importância de perseguir a meta. Nesse comunicado, ele não falou que o governo não estava perseguindo a meta, ele não mencionou as metas foram afrouxadas, nada disso. Ele fez uma frase que acho que o importante dessa frase é o que não foi falado. A frase é simplesmente o seguinte: o Copom, não é ipsis liter, mas o sentido é esse, acompanhou com atenção os desenvolvimentos recentes da política fiscal e reafirma que é uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, contribui para a ancoragem das expectativas de inflação, reduz os prêmios de riscos dos ativos financeiros e impacta a política monetária. Ou seja, ele está simplesmente dizendo o seguinte, olha aqui, ó, o afrouxamento está implicitamente na minha avaliação, por isso que eu estou falando. O importante aqui é o que ele não falou. Ele não se referiu ao afrouxamento da política monetária. Ele simplesmente reafirmou a importância de uma política monetária crível e compatível com as metas, tá certo? Acho que ele deu o recado dele, simplesmente dizendo, olha, que, ó, eu tenho falado isso o tempo todo, se vocês desancoraram, eu não posso fazer nada, tá certo? A única coisa que eu posso fazer é de mostrar que afeta a política monetária como gerando uma taxa de juros mais alta. Esse é que é o ponto, acho que está escrito aqui, implícito, nesse parágrafo. Acho que é uma coisa importante, tá certo? Finalmente, quer dizer, eu acho que um ponto que me chamou muita atenção, tá certo, é que depois desses quase um ano aí de forward guidance de 0,50 pontos, uhum, né, quer dizer, foram sempre pré-anunciados. Acho que esse é um outro ponto.
Exato.
Desde agosto...
Teve várias reuniões sem emoção, e essa teve emoção, né, Zé?
Não, quer dizer, nessa, não só o Copom resolveu não seguir o forward guidance que tinha sido dito na reunião passada, tá certo? Na reunião passada, o forward guidance era que nessa reunião ele ia reduzir 0,5 pontos de porcentagem. É verdade que ele sinalizou ao longo aí do caminho que poderia não fazer isso. Ele já tinha falado várias vezes que poderia existir essa chance, ainda que um dos diretores, quer dizer, tinha explicitado a ideia de que não, que dava para reduzir em 0,5 mesmo e tal, mas não importa. O presidente sinalizou nesse intervalo aí que poderia não ser sim 0,5, mas não ser 0,25. Mas acho que é ainda mais importante do que isso, tá certo? É o fato de que desde agosto, certo? Todos os comunicados têm uma indicação de quais são os próximos passos. Neste comunicado não tem. Tá certo?
Nada.
Neste
tem uma
modificado
pista,
não tem
cheiro,
nenhuma
nada.
Pista sobre o que vai ser feito na próxima reunião. Aliás, tem uma pista.
Qual?
Nós vamos buscar a meta. Ponto.
Que é a parte dura do
A mundo. Frase é: decisões futuras serão ditadas pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Ponto. Isso significa o seguinte: pode ser qualquer coisa. Tá certo? Não tem nenhuma... Quer dizer, pode ser zero na próxima reunião.
Tá.
Aqui, esse comunicado está dizendo que pode ser qualquer coisa. Pode ser zero na próxima reunião. Tá certo? Não estou falando que vai ser.
Uhum.
Tá
não,
certo?
Tudo bem.
Nada. Eu não posso dizer nada.
E, além de tudo, a gente está no meio dessa tragédia climática. Lá a gente não sabe nem o impacto que vem aí na inflação.
Tem isso. Eu acho que isso não vai fazer muita diferença, porque é um choque de oferta, é uma coisa... Espero que não faça muita diferença. Mas, quer dizer, eu acho que a frase aqui é muito clara, tá certo? Olha aqui, a gente só vai ver a meta. Se precisar, a gente para agora.
Tá. Tá certo?
Então, acho que essa é uma mudança super importante. Então, eu acho que o comunicado foi duro, na minha avaliação, foi bem duro. Há muito tempo que eu não vi um comunicado tão duro depois de uma reunião do Copom.
Você concorda, Martinho?
Não, concordo em gênero, número e grau. Tá? Acho que as duas palavras que mais importantes foi a desancorada, as expectativas, já estão... Ele está desancorada e ele diz o motivo da desancoragem, que é a questão fiscal. Tá? Então, uma coisa está implícita a outra. A flexibilização da questão fiscal trouxe a desancoragem das expectativas de inflação. Então, agora tem o trabalho de ancorar as expectativas de inflação. E, de novo, foi como ele usou a frase, é que vai perseguir a meta. Uma coisa que me chamou a atenção também, vou ler, tá? Desculpa se eu vou ler exatamente o que está escrito. O comitê deu.
Unanimamente.
Obrigado. Avalia que o cenário global é incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade e as expectativas desancoradas demandam maior cautela. Ressalta, ademais, também reforça com especial ênfase que a extensão e adequação dos ajustes futuros das taxas de juros serão ditadas pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Então, o comunicado foi duro. 25 pontos foi duro, entre aspas, 150, 25. Então, até que ponto, eu fico me questionando, é óbvio que todo mundo, que o comitê hoje discutiu o que a gente estava discutindo nas lives. Poxa, se tiver divisão, se a turma nova do BC fizer dividir, foi em direção a 50 e a turma liderada pelo Roberto Campos for na direção de 25, o mercado vai refletir o quê, teoricamente? Que o futuro BC estaria disposto a tomar mais risco, tá? Aí quando isso é o que parece mais claro, mas também, ao mesmo tempo, ele fala, todo mundo concorda que a atividade econômica local está mais resiliente, todo mundo concorda que o cenário externo é incerto. Todo mundo concorda que tem que perseguir a meta de forma compromisso, ditada pelo firme compromisso. O que eu estou querendo passar, Zé, se essa última frase, essa frase, todo mundo concorda que a atividade econômica no Brasil está mais forte e mais resiliente do que se esperava, ou seja, não teve um downplay da uhum. turma dos quatro. Todo mundo concorda que as expectativas estão desancoradas. Todos concordam em ditar, em buscar ter um firme compromisso pela convergência da inflação à meta. Será que esse firme, essas palavras não é para tentar diminuir essa percepção que o mercado vai ter, que teoricamente o futuro Banco Central é um Banco Central que vai tomar mais risco? O fato é, o comunicado foi duro, hoje em dia o BC não tá amarrado a nada, pode ser zero, pode ser 25, quer eu falar uma coisa louca? Pode ser 50.
Pode, claro, depende do que acontecer com a inflação daqui para lá.
E Estados Unidos. Tipo assim, vamos imaginar que semana que vem o CPI surpreende para baixo e o mercado volta a discutir corte de juros em setembro com firmeza e a opção julho começa a ficar magra, mas aparece.
Corte então, de juros lá, né?
Que é óbvio que, senhores, que não vamos negar, e o Roberto Campos sabe, o Galípolo sabe, o Haddad sabe. O Brasil, até onde os juros brasileiros podem ir, tem as suas limitações, que é onde está o juro americano. Tá? Então, eu achei o comunicado duro, tá? Friamente falando, a mensagem que vai ficar é que o futuro Banco Central brasileiro vai ser um Banco Central disposto a tomar mais risco. Se isso é bom ou ruim para o país, senhores, eu vou ser sincero, eu não tenho ideia. Eu prefiro um Banco Central que tome menos risco. Para mim, quem toma risco é hedge fund, não é Banco Central. Tá? Mas eles vão estar dispostos a tomar mais risco. E qual é a consequência de tomar mais risco? Talvez tenha que conviver com uma inflação mais alta. Essa é a nova, talvez, o novo consenso, que talvez no Brasil a inflação futura pode ser mais difícil de chegar a 3%. Por mais que ele fale o firme compromisso de buscar a meta, mas talvez o novo modelo econômico do Brasil é você ter uma taxa de juros menor e com uma inflação maior, desde que fique no intervalo do sistema de meta de inflação. É assim que eu vejo. Para os ativos financeiros, como é que eu enxergo? Obviamente, o primeiro momento é de susto. Tá? O preconceito de... Poxa, já tenho aquele preconceito que o futuro Banco Central vai ser um Banco Central bem mais dovish. A princípio, vai ser mais dovish mesmo. Que vai tomar mais riscos e, por causa disso, vai ter que arcar com as suas consequências. Por exemplo, o EWZ estava caindo 1,20, a nossa bolsa lá fora, logo depois do cupom, 1,30. Provavelmente, acho que a parte mais sensível, a gente vai ver os juros longos no Brasil, que já estão em patamares assim muito altos, e vai continuar subindo mais. E o mercado vai achar que a inflação no Brasil, para frente, tende a probabilidade da inflação no Brasil para 2025, 2026, 2027 ser mais alta do que era sob a gestão desse Banco Central, aumentou a probabilidade. Ou seja, o Brasil pode conviver com inflação, sei lá, o mercado vai falar de inflação perto de 5, eu acho. Tá? Essa aqui é a... Falando na compra e venda da inflação.
Quer dizer, historicamente, toda vez que o Banco Central tentou fazer esse jogo de podemos ter uma inflação um pouquinho mais alta para ter um pouquinho mais de crescimento, deu errado.
Não, e a gente é alcoólatra.
Todas as vezes que tentou, deu errado, tá certo? A última vez foi o governo Dilma. Então, não está tão longe. Acho que não dá para esquecer, tá certo? Acho que esse é um ponto importante. Outra coisa que eu acho que é importante, acho que o Método Mota estava sinalizando nessa direção, eu acho o seguinte, quer dizer, tem uma coisa aí, quer dizer, independentemente, suponha que a próxima diretoria vai continuar perseguindo a meta como a atual, tá certo? Vamos supor.
Que é o que está escrito no comunicado.
Que é o que está escrito no comunicado. Dado a divisão de votos que aconteceu, tá certo, nesta reunião, a nova diretoria vai ter que ser mais rocks do que a atual para atingir o mesmo resultado. Esse é um ponto importante, porque o mercado vai...
Tem que comprar credibilidade.
Claro. Tipo, o mercado não vai acreditar.
Ele já larga com preconceito.
Entendeu? O mercado não vai acreditar. A partir de hoje, o mercado já vai olhar 2025 e vai falar...
Esse cobô é dovish. Não sou.
Aí ele vai falar, não sou, vai ter que provar.
Prova, tá.
Então,
É um resultado muito ruim para o Brasil, eu acho. Hein?
É.
Tá certo? Muito ruim. Eu acho que é uma... Quer dizer, a gente vinha numa trajetória de política monetária super interessante, super bem arrumada, tá certo? Bem previsível, como deve ser a política monetária. Eu, por exemplo, sou muito crítico da política monetária do Fed neste momento. Sempre fui, já falei aqui várias vezes, tá certo? Porque depende, tem um ano que está dependendo dos dados, isso significa que como os dados são muito voláteis, a volatilidade é enorme, você não consegue acompanhar direito o que vai acontecer. Acho isso péssimo para a política monetária e para o país. Então, eu acho que a gente vai entrar numa trajetória mais parecida com isso agora. Quer dizer, nós tivemos aí um período longo de uma política monetária estável, previsível, tá certo? Agora a gente vai caminhar numa direção que é o oposto disso. Acho que é ruim.
Comenta um pouquinho mais, explica um pouquinho mais por que esse lance da inflação, da possível inflação de alimentos por causa das cheias no Sul, por que isso não está te preocupando?
Não, não é que não está me preocupando. Eu estou dizendo o seguinte, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um choque de oferta concentrado no tempo. Espero que não continue, né? Não, em algum momento, espero, nos próximos 10 dias, 15 dias, essa questão das chuvas no Rio Grande do Sul vai acabar, de tal forma que você pode reconstruir o que foi destruído. Isso significa o seguinte, você está tendo um choque de oferta que é restrito no tempo. Ele está acontecendo neste momento, tá certo? Ponto. Tá certo? Quando voltar, vai voltar à normalidade. O que, que significa isso? Significa o seguinte, você produzia, sei lá, quantas toneladas de arroz, esse ano você vai produzir menos. Vai ter algum efeito sobre o peso do arroz? Provavelmente vai. O Rio Grande do Sul não é tão grande assim. O Rio Grande do Sul é aproximadamente 10% da economia brasileira. 7% da economia brasileira. Suponha que você tenha uma quebra de produção aí, agrícola e etc., da ordem de...
0,3 do PIB, vai. Vai comer 0,3 do PIB.
Isso, 0,3. Não é uma
coisa... De 2,3, 4,5.
Entendeu? É uma coisa que, é claro, é chato, é ruim. Mas eu acho que me preocupa o gaúcho, para falar a verdade.
Sim.
Entendeu? Me preocupa o gaúcho. Acho que do ponto de vista do Brasil, o efeito provavelmente vai ser relativamente pequeno. Vai aumentar o preço do arroz, talvez aumente um pouquinho o preço do arroz, mas volta.
Importa, entendeu?
Então, é nesse sentido que eu estou falando. Não é que.
E um ponto importante, Zé, me ajuda se eu estiver falando besteira, que geralmente eu falo. O Banco Central, teoricamente, ele tem que trabalhar, Denise, com efeito secundário. O arroz subiu. O que eu posso fazer? Nada. Tá, o Banco Central vai botar o juro a 20, o arroz vai cair? Não tem arroz. Ou importa.
Mas ele tem que ter uma política monetária que faça vai,
que o aumento
ele tem que
trabalhar
do preço do arroz não gere esse... aumento do preço aumento do salário, não gera aumento da renda.
Que é o secundário.
E assim
esse arroz, essa inflação por causa do arroz, ela se espalhou? Aqui é o efeito secundário. Opa, então eu tenho que atuar para disseminar esse efeito secundário. Então, é um choque de oferta clássico. Mas eu acho que o que o Zé falou, que eu acho que foi por isso que é importante ter o Zé aqui, eu não tinha essa sacada, e ele teve, já sei, de forma natural, é que o futuro do Banco Central já começou com preconceito. Como é que a gente abriu? Como é que eu abri a live aqui? É o futuro Banco Central que vai estar disposto a tomar mais risco, que a consequência de tomar mais risco é ter uma inflação mais alta. Não estou torcendo por inflação mais alta. Não estou torcendo que o Banco Central, ao tomar mais risco, dê errado. Não estou torcendo nada disso. Estou falando de probabilidade. Tá? Então, ele já larga com esse preconceito. Então, será que por ter largado com esse preconceito, ele já tem que se mostrar que não é assim? É um ponto muito importante que o Zé falou. Mas, no limite, pessoal, foi um comunicado duro, foi uma decisão dividida, que, na minha opinião, é a pior decisão possível. Infelizmente, o Roberto Campos não conseguiu nem trazer os 5 para 50 e sinalizar que é unânime, mas pode parar em 10 e 25, fazer o inverso. O que eu estava advogando, que a coisa mais importante para o Roberto Campos nessa reunião era conseguir trazer o consenso. Ou 10, ou 50... Pô, mas o que você está falando, Mota? Estou falando 50 e falar, galera, talvez para por aqui, tá? É tipo, ter 50 pontos, o juro real no Brasil hoje é alto. Ele tem espaço para ser... Não é à toa que provavelmente vai... Mantendo tudo normal, a chance de cortar 25 na
tem
próxima...
Tem gordura.
É a maior probabilidade hoje é cortar 25 na próxima. Tá? Se o cenário piorar, não corta nada, tá claro. E se virar um absurdo, inflação, Chadrinho melhorar, corta 50. Mas ele poderia trocar tudo isso por um unânime de 50 desde que deixasse claro que está ali perto do limite. Mas é o que tem. Foi uma decisão polêmica, difícil. O Roberto Campos, na primeira divisão dessa magnitude, eu acho que vou ser sincero, tá? Quando começou o ciclo de corte, que foi 5-4 também, eu chutaria que foi a primeira divisão de 5-4 na história do cupom. E agora está indo para 5-4, só que o Roberto Campos foi para a direção mais conservadora, que é o perfil dele. Roberto Campos tem o perfil de tomar menos risco. Teoricamente, esse preconceito é que o futuro Banco Central tome mais risco. E tomara que seja para o bem do Brasil. É o que eu posso torcer, senhor. Eu não vou torcer para dar errado. Mas o jogo está mais perigoso. Essa que é a
credibilidade é aquela coisa. A credibilidade é difícil de construir, fácil de quebrar, né? Esse é o problema. Você montar, você construir a credibilidade demora tempo. Esse Banco Central demorou anos, né? O Banco Central brasileiro demorou anos para criar a credibilidade. Agora, depois que virou independente, você conseguiu, pô, esse é um Banco Central crível. Isso é uma questão, um lado positivo da economia brasileira é ter um Banco Central crível, tá certo? Com a reunião de hoje ficou menos crível, certo? Esse é um ponto importante.
Motinha, e mercado amanhã, como é que você acha que
reage? Eu acho que a princípio é o susto da abertura, tá? Então o que eu chamo de susto? Provavelmente taxa de juros, que como o mercado precificou que o Selic não ia abaixo de 10,25, já provavelmente vai ser. Eu acho que a ponta mais curta deve cair os juros, para não ficar num aspecto muito técnico, tá? Os juros longos tendem a subir. As inflações que o mercado compra e vende tendem a ser mais altas, porque o Banco Central, o mercado interpreta que esse Banco Central toma mais risco, e sempre que você toma risco, você tem as consequências de colher algo mais danoso, que seria uma inflação. Uma pergunta que boa parte das pessoas estão me fazendo aqui, e eu sei, o Fábio está falando, e o que acontece com os papéis atrelados à inflação? A princípio, Zé, papéis atrelados à inflação de mais de curto prazo, eu vou querer, porque a inflação pode ser maior. E o Banco Central não vai reagir aumentando juros. O futuro Banco Central vai aceitar uma inflação maior, com juro nominal permanecendo. Tá? Então, mas o que eu quero, sendo um pouco mais objetivo, o que importa para vocês, que eu sei que tem muita gente com papel aqui ligado à inflação de 30 anos, 20 anos, eu acho que esse já tem uma dificuldade de performar bem, porque a mensagem já é a mensagem que o fiscal está desancorado. Não tem luz no final do túnel em relação ao fiscal, e hoje a probabilidade de ter mais má notícia no fiscal é maior do que ter menos, boas notícias no fiscal. Então, acho que esses IPCAs longos que mostram o risco Brasil, o risco fiscal, eu acho que não vai melhorar muito. Se for fazer alguma coisa, na minha opinião, pode piorar, porque agora são duas incertezas, tá? A incerteza em relação ao compromisso fiscal e também a incerteza do compromisso real em trazer a inflação para perto do centro da meta. Acho que são essas duas novas...
Você perdeu a âncora fiscal, né? com a questão com a mudança aí do arcabouço, e agora você está ameaçando perder a âncora monetária, que é a meta, tá certo? Então, como disse o Mota, né? Se a próxima diretoria resolver deixar um pouquinho mais de inflação para ter um pouquinho mais de crescimento...
Que é tentador. Que é como, teoricamente, esse governo...
Você vai perder a âncora monetária. E aí, vira uma jogada, um jogo muito pouco previsível, entendeu? Fica muito difícil. Então, eu acho que esse é um problema. Acho que é isso que está no...
Mas você não acha que tinha espaço? Mas não era uma unanimidade de 100%? Tinha gente no mercado achando que o corte poderia ser de 50%?
Não, a gente estava falando que podia ser 50% com um comunicado duro mostrando que podia ser zero o seguinte. Como disse o Mota, a gente falava isso.
É, o importante era o
não. Não, porque
mas não tem pode, esse problema.
Pode
problema...
falar que tá uma coisa super irresponsável.
Não. Presta atenção. O problema...
Ele até foi responsável.
É.
O problema está na divisão.
É, quer dizer, o ponto é o seguinte. Tem gordura ainda para nos juros brasileiros. Ponto.
Uhum.
Tá certo? Mas... Vou falar do jeito que eu gosto. Mas o Banco Central, os bancos centrais precisam sempre estar do lado contracionista da curva. Tá certo?
Tá sempre
porque
na frente da curva.
Todo o resto do mundo está do lado expansionista da curva.
Uhum.
Tem mais ninguém que está do lado contracionista da curva. Só o Banco Central fica do lado contracionista da curva, tá certo? Dadas as incertezas que a gente tem aqui, dar 50 significa estar mais próximo do lado expansionista da curva do que o comitê achou que valia a pena. Esse é que é o ponto. Não é que é totalmente irresponsável. Não é totalmente irresponsável. Tá certo? Então, o número em si é menos importante. Eu acho que o mais importante é a divisão. O mais importante é a divisão. Tá certo? Quer dizer, a divisão é o mais importante em que sentido? Porque mostra o futuro. Mostra que tem uma parte grande do comitê, que é a parte que vai ser dominante a partir do final deste ano, que está disposto a ficar perto do lado expansionista da curva. É isso.
E era isso que você estava chamando a atenção o dia inteiro, né, Matheus?
É, na verdade, tipo assim, se fosse 50, tem argumento. O nosso juro real, como o Zé falou, tem gordura. Tem gordura. Dá para ser 50
pode ser,
e olhando a inflação corrente, olhando, pô, tem muita gordura. Dava para ser. Desde que falasse, ó, dei 50, mas a gente está perto. Talvez esteja no nosso limite mesmo.
É possível que seja o último, hein?
É.
Atenção.
Isso, eu preferiria isso escrito unânime do que 25, 5 a 4.
É isso.
Essa aqui é... Mas também, o que importa? O que eu prefiro?
Motinho, importa muito. Motinho, é o seguinte, Henrico pergunta. Mota, você falou que os papéis ligados à inflação de curto prazo podem performar bem, mas não era para a taxa deles caírem porque a procura por ele será maior?
É, na verdade, quando eu falo performar bem, é justamente o que o Henrique acabou de falar. É performar bem, opa, se esse futuro Banco Central, a gente está com preconceito, que talvez não seja verdade, tá, senhores? Estou falando um preconceito, que ele está disposto a correr risco e com isso a inflação pode ser maior, e maior ele não vai responder subindo juros, eu quero papel ligado à inflação, de curto prazo, de 2, 3 anos. É, isso faria com que a taxa desses papéis caíssem.
É performar bem significa reduzir
ganhar
juros.
Na marcação é.
Não preço, presta atenção.
Desculpa. Performar bem significa quem tem ganhar na marcação mercado. Talvez eu tenha me expressado bem.
É.
O performar bem é ganhar a marcação mercado.
Isso, o preço subiu, o preço do título subiu.
É isso que eu quis dizer. Performar bem nesse sentido. O longo, eu já acho bem... prefiro copiar as palavras do Zé. A âncora fiscal... Infelizmente já se foi, infelizmente. E a âncora monetária com o futuro Banco Central, estamos em dúvida. Tomara que não perca, senhores. Eu não estou aqui para torcer pelo. Eu não estou aqui para torcer para nada, tomara que dê certo. Só.
Gente, o Luciano pergunta como é que vai ser a reação do dólar. O que vocês acham?
Ah, eu vou ser sincero. Se você olhasse o livro manual, poxa, 25 tem mais juros. O dólar pode cair.
Acho
mas que... eu tô achando que isso, pô, obrigado, hein? Por 25 pontos a mais, obrigado, hein? Eu já perdi o fiscal, tem chance de perder o monetário. E só pegando um gancho, poxa, o Brasil cortou 25 pontos a menos que esperava. 10,5. Amanhã tem decisão do Banco Central Mexicano, que provavelmente vai manter juros a 11. E o México é investment grade. Inflação no México está no nível da inflação no Brasil. O México tem uma carga tributária abaixo de 20, ou seja, se precisar fazer fiscal, ele faz. É só aumentar a carga tributária e dívida PIB de 50. Brasil é dívida PIB de 75 rumo a 80, carga tributária de 35, onde o Congresso, 37. A princípio, deu recado, falou, não tem mais para te dar, não.
É.
Então, pô, nesses 25 pontos que as pessoas vão preferir Brasil ou México ou Brasil 1. Então, pelo livro 1, teoricamente, tem mais juros, o dólar cai. Eu já estou achando que a soma da perda do risco da âncora fiscal e com a possibilidade da perda da âncora monetária...
Vai aumentar muito o prêmio de risco, né?
É, antes de falar, prêmio de risco. Prêmio de, isso que é perfeito, é por isso que o Zé está aqui, cara. O prêmio de risco é refletido nos juros longos. Exatamente. Do Brasil. Tá? Eu acho super importante, eu sou chato no Twitter, eu sou chato com vocês. Juro no Brasil, juro em país emergente, passou de 2 anos, 1 ano e meio, no Brasil talvez é 1 ano, é prêmio de risco, não é política monetária. Não é política monetária, é prêmio de risco. E o juro longo, PCA longo, é prêmio de risco. E a decisão de hoje pode fazer com que o mercado repense se o Brasil tem chance de perder a âncora monetária, que hoje é a última âncora que nos resta. Só espero que o próximo BC não resolva vender câmbio. Porque aí a gente perde a âncora monetária, a âncora fiscal e as reservas, a última joia da... mas aí eu já estou indo longe demais.
Vamos esperar. Melhor esperar.
Já tem...
Motinha. Paulo Sérgio pergunta, Mota, com essa doideira de BC, não seria melhor pegar um pré-fixado?
Só as pessoas muito corajosas pegam pré-fixado. Tipo assim, eu não tenho pré-fixado há muito tempo na minha carteira por causa do prêmio de risco. Pré-fixado, senhores, é vocês acreditarem que o negócio está bem feito, que a inflação vai cair. Que por mais que o BC tome risco, a inflação não vai desancorar. O problema, Zé, vê se concorda comigo, o Brasil, eu acho que o Brasil é meio alcoólatra com inflação e meio alcoólatra com fiscal. Essa tese de um pouco mais de inflação, um pouco mais de crescimento, um pouco mais de inflação, quem diz que a inflação para no 4,5%?
Não, eu acho que...
Então, tipo assim, eu não gosto, eu acho que o pré-fixado é para quem está confiante que vai dar certo. Essa que é a principal mensagem.
Não, concordo, isso eu concordo com você. Eu acho que o Brasil hoje é menos viciado em inflação do que foi no passado.
Ah, não, com certeza, mas...
Está muito mais seguro e tal, muito mais viciado em fiscal, muito mais viciado em gasto público do que no fiscal. Ainda que eu acho, hoje a gente teve a apresentação da nossa pesquisa, que eu falei aquele negócio, quer dizer, eu acho o seguinte, que existe uma grande resistência hoje da sociedade brasileira a governo gastador. Não é nada claro para mim que essa queda, na verdade, a minha avaliação é que essa queda de popularidade do governo está muito relacionada ao fato de que esse governo é percebido como um governo gastador. E tem que aumentar imposto, e tem que gastar, e quero gastar mais. É um governo gastador. Tá certo? Isso, a sociedade brasileira, eu acho que não apoia mais isso.
Eu também acho,
entendeu? Zé. Então, eu acho que esse é um ponto importante.
Eu acho que o Congresso também não apoia.
E o Congresso está cada vez apoiando menos.
Até porque ele...
Entendeu? Mas não sei, Zé, eu gosto do Congresso. A gente, no começo da virada para esse governo, a gente tinha muito... A gente fala o mercado financeiro, tá? Tinha muito esse discurso de que o Congresso vai frear gasto, não vai deixar o governo ser muito gastador. Mas tem muita pauta de gasto que vem do Congresso.
Não, mas escuta, não.
Não tem
é o lugar para discutir isso aqui, mas vou fazer um pontinho, tá certo? Acontece o seguinte, quando o presidente Temer assumiu, tá certo? Lá em 2016, a primeira coisa que ele fez foi criar uma coisa chamada teto gasto. Qual é a lógica do teto do gasto? A lógica do teto do gasto é o seguinte, olha aqui, ó, eu tenho um limite para gastar. Por que eu preciso do limite para gastar? Porque esse governo é viciado em gasto. Então é o seguinte, eu tenho um limite para gastar, isso significa o seguinte, agora, se você quiser gastar mais, vai chegar em um momento que vai bater no limite, vai ter que diminuir, não tem jeito. Tá certo? E como existem gastos obrigatórios e gastos voluntários, e uma parte dos gastos voluntários são as emendas parlamentares, a ideia é o seguinte, como você tem um teto, vai ser mais fácil aprovar as reformas necessárias para diminuir os gastos obrigatórios, de tal forma sobrar mais gasto voluntário, porque tem um teto. Essa era a lógica. A lógica estava na direção de reduzir gastos. O arcabouço fiscal inverteu essa lógica. O arcabouço fiscal, a lógica é aumentar gastos e aumentar imposto para pagar o aumento de gasto. Esse é o problema. E eu acho que a sociedade gostou mais do teto do gasto. Os políticos não gostaram do teto do gasto. Por quê? Porque o teto do gasto foi efetivo. Olha que bateu lá no teto, todo mundo falou, e agora? Não, agora não pode aumentar gasto. Pô, mas e agora? Agora tem que diminuir gasto. Mas vou diminuir gasto, como é que eu vou diminuir o meu gasto? É, vai ter que diminuir o gasto de todo mundo. Tá certo? E aí todo mundo começou a ficar contra, porque todo mundo tinha que diminuir os seus próprios gastos. As emendas parlamentares, o salário mínimo, etc. Tá certo? Então, esse é o ponto. Agora não, agora...
O teto de gasto virou meio...
Agora o arcabouço fiscal, é o oposto disso. É uma tentativa de aumentar impostos para aumentar gasto. Na verdade, você aumentou gasto e aumentou imposto para financiar o aumento de gasto que já tinha sido feito. Esse é o arcabouço fiscal. É o oposto da lógica do teto do gasto. Está entendendo? E eu acho que a sociedade olha e fala, pô, uma família que gasta demais não vai funcionar direito.
Sim, não, eu te entendo, mas é porque às vezes a gente vê Haddad, às vezes ele está falando sozinho tentando defender um corte e o Congresso tentando aumentar cortes. Assim, às vezes eu vejo o Haddad meio perdido, sozinho,
eu acho
solitário isso, ali, tentando, levando pancada de todos os lados, entendeu?
Isso hoje é raro, né? Na verdade, quer dizer...
levando pancada, inclusive, do PT, tá? Eu tô...
Não, eu sei. Hoje, quer dizer, o exemplo que eu tenho disso aí, mais importante, é os quinquênios, a volta dos quinquênios.
Exatamente, partindo do Congresso.
Partindo do presidente, do Senado.
Exato. Certo?
O valor de 40 bi surreal, né?
Não, é surreal. Agora, a sociedade toda é contra os quinquênios. Esse é o ponto.
Nossa, se você vê a entrevista dele, ele entendeu? Vai te convencer, meu amigo.
De quem? Do Rodrigo Pacheco?
É.
Não, mas pô, pergunta para qualquer um. Pergunta para qualquer um ali na esquina. Vai ali na esquina e pergunta.
Não,
escuta.
Sim, não, eu te entendo.
Mas esse é o ponto.
Só um ponto, Denise, que eu acho importante.
Começa a falar.
Tipo assim, na hora que é importante, porque eu sempre falei isso, agora a gente está na mão do Congresso. Se você olhar, quando a gente foi o marco fiscal para o Congresso, eu falava, eu acho que vai sair melhor do que entrou. No marco fiscal, o Congresso foi mais duro do que quando ele optou por mais conservadorismo. Ele andou apertando os gastos. O problema que eu acho também é aquela situação. Peraí, eu vou ser o malvadão da sociedade? Enquanto o executivo está gastando como se não houvesse amanhã, se é para gastar, também vou gastar.
Uhum.
Entendeu? Eu acho que a essência... que eu acho o seguinte, a essência do Congresso é uma essência de um mínimo de responsabilidade fiscal. Ele não quer implodir. E, obviamente, se ele está, então, vou jogar pauta-bomba também. Vou botar ele em mais lençóis. Mas aí eu acho que a gente já está uma desviajando.
Tem toda a razão. Exatamente. Gente, menino, seguinte, faltou a gente falar alguma coisa, Zé? Do cupom, da decisão do cupom. Expectativa. O que que a gente tem que prestar atenção agora para a gente ver a trajetória da taxa de juros? A gente tem que ficar de olho nos Estados Unidos, situação fiscal, inflação, bem, tudo a gente tem que ficar de olho. Mas o que você vai prestar atenção agora?
Eu acho que a política monetária americana é fundamental. Quer dizer, acho que esse é um ponto básico. Quer dizer, dependendo aí de como caminhar a política monetária americana, a gente tem um determinado comportamento aqui no Brasil, dependendo tem outro. Segunda coisa que eu acho que é importante é como que vai evoluir essa diferença de postura entre os dois grupos aqui. Tá certo? Quer dizer, isso vai evoluir de alguma forma.
Grupos aí dentro, né?
Dentro do Banco Central.
Do Banco Central, ok.
De alguma forma, isso vai ser um processo. Quer dizer, isso vai ter uma discussão. As discussões do Banco Central vão estar pautadas por essa decisão. Okay. Tá certo? E a próxima decisão do Copom, o que vai ser? Essa é uma pergunta fundamental neste momento.
Uhum.
Vai depender de como vai estar a economia, a inflação, etc., daqui até lá. Tá? Mas suponha que você tenha uma situação em que a inflação está... Deu uma descarrilhada. Aliás, é propenso a isso, né? Você tem um negócio do Rio Grande do Sul, isso vai gerar alguma pressão inflacionária. Daqui a 45 dias, provavelmente, você vai ter uma inflação maior do que a gente está tendo agora. Porque você vai ter um aumento de preço de alimento e tal. Como é que o Banco Central vai se comportar? Como é que vai ser a discussão do próximo Copom e o comunicado do próximo Copom diante dessa realidade? Isso vai ser super importante agora, porque a gente não tem fora, não tem, entendeu? Mudou a lógica do processo. Então, tem que olhar e acompanhar no dia a dia. Eu acho que esse é um ponto importante. As declarações do presidente, as declarações dos diretores que votaram em 25, as declarações dos diretores que votaram no 05, tá certo? É, como você faz hoje, você está fazendo isso nos Estados Unidos. Todo mundo, quando um diretor do Banco Central americano faz um discurso, a primeira coisa que você faz é parar de trabalhar para ler o discurso do diretor do Banco Central. Mas, ih, ele foi rock!
Tudo, tá cada certo? Vírgula que esse cara fala.
É ou não é? A primeira coisa que você faz é...
Opa. Entre 2010 e 2020, eu sequer sabia quando é que saiu o CPI nos Estados Unidos.
Mas é, pô.
Ah, saiu o CPI de 1,5 para 1,60. Oh.
Não, é...
É, eu juro, não vai mudar, não mudava nada, Denise. Era
eu já, acho que eu já contei aqui, mas vou contar outra vez. Quer dizer, a conta lenda... Tá certo? Que quando o Greenspan era o presidente do Fed, tá certo? Nas reuniões do FONC, no dia da reunião do FONC, ele batia na mesa, na porta do diretor, abria a porta e dizia: hoje é 0,25, tá? Fechava a porta, ia para o seguinte, batia: ó, hoje é 0,25. Essa é a lenda. Se é verdade ou não é, a gente não sabe, mas esta lenda só diz que era muito mais fácil de fazer a política monetária, tá certo? Acho que esse é um ponto importante.
Tá joia, Zé. E você, Motinha, tá de olho em quê?
Ah, eu acho que de olho em tudo. Eu acho que principal também, qual vai ser a função, reação. Vamos imaginar, não tô torcendo por isso, tá? Amanhã o dólar sobe forte, juros sobe forte. É, como é que vai ser a reação? Poxa, eu não sei se ia jogar pra plateia, o Haddad lá com aquele elogio a Ibre lá sobre a desvinculação, a Simone Tebet. Não sei, senhor, a gente tem que olhar para tudo lá fora. Só que a pressão em cima do governo, na minha opinião, aumentou. Foi o que o Zé falou de forma espetacular. É, a gente já perdeu a âncora fiscal, agora tem chance de perder a outra âncora, que é monetária. Não estou dizendo que vai perder, mas tem chance. Essa aqui é a verdade. Só queria perder 2 minutos, Denise, porque eu sou um defensor árduo do teto de gastos, tá? O Zé foi, graças a Deus, foi um brasileiro que deu o cara a tapa lá, brigou por isso. Zé, me corrija, tá? Porque as pessoas ficam falando qual foi o emprego, o que, que o Brasil cresceu com o teto de gastos. Qual era a história do Brasil antes do teto de gastos? A gente via de uma recessão, a maior recessão da história do mundo. O PIB caiu 9% em 18 meses. Para você acertar as contas públicas, você precisava de um ajuste fiscal na cabeça de 4% do PIB. Que, assim, é surreal. É o que a gente está fazendo agora, tá, Denise? É uma coisa, assim, inimaginável. Aí a sociedade se reuniu e falou o seguinte: eu entendo que a gente precisa fazer um ajuste na cabeça de 4% num país que está em recessão. O PIB acabou de cair 9%. Se a gente fizer um ajuste de PIB de 4%, vai cair mais 3%. Vamos fazer o seguinte... Vamos trocar esse ajuste de 4% do PIB na cabeça por um ajuste de 10 anos. A única coisa que eu quero de contrapartida é que os gastos não aumentem além da inflação. O Brasil tem que caber dentro do tamanho do Estado de hoje. Você, o orçamento, Denise, é a peça mais importante da democracia. É lá que se discute o conflito tributivo. É lá que se discute, eu vou perder minha emenda. Tá, então vamos abrir mão do fundão eleitoral. Vamos abrir mão disso, vamos abrir mão daquilo. É o que o Paulo Guedes falava, vamos furar o piso, veio discutir furar o teto. Só que a ânsia, o desejo por gasto, implodiu o teto, implodiu tudo. Então, senhores, teto de gastos é uma coisa que eu defendo assim. O Brasil, ele mostra que precisa de rigidez. Eu chorei quando foi anunciado o teto de gastos. Porque agora, eu falei, agora é rígido. É, por mais que você queira gastar, não tem para gastar. A gente já gasta muito. Se enquadra, fica dentro do tamanho que o Brasil é, daquele que já era grande. Então, essa é a minha mensagem. Falei muita besteira, Zé?
Não, foi porque teve teto gasto que você fez a reforma da Previdência. Foi porque teve teto gasto que você fez a reforma trabalhista. Foi porque teve teto gasto que você acabou com a TJLP. Entendeu? Porque se não tivesse teto gasto, ninguém ia dizer, continua gastando, não tem problema. Entendeu? Esse é o ponto. Então, quer dizer, você tem que escolher. Foi porque você teve teto gasto que você parou de aumentar o salário mínimo real e, consequentemente, desindexou a Previdência Social do salário mínimo real, tá certo? Então, muda a dinâmica da economia, esse é um ponto importante. E durou pouco tempo, né? Durou 6 anos. Ainda assim, você teve uma mudança espetacular na economia brasileira. Uma das razões foi a existência de um teto de gasto. Tá certo?
Mas o Brasil não cabe dentro do teto de gasto. O desejo por mais gasto e não abrir mão dos privilégios não permite, mesmo o Brasil arrecadando 35% do PIB. Mas é isso, né, Liz? Então, amanhã, 8h45 da manhã.
Exatamente, Motinho.
Morning Call, Genial Investimentos, eu e minha querida Juliana Andrade, caso ela tenha melhorado, que ela estava dodói, tomara que ela tenha melhorado, porque fazer o Morning Call sozinho e amanhã vai ser dureza. Se tiver que fazer, a gente se vira nos 30 e faz o melhor Morning Call possível amanhã, 8h45 da manhã. Espero vocês.
Joia, super obrigada. Teve uma pessoa que chegou atrasada, ele está perguntando o nome de quem está na bancada. Esse aqui é o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Aqui é o Roberto Mota, Roberto Motinha aqui para todo mundo. Roberto Motinha, estrategista macro. Eu sou Denise Barbosa, jornalista da Genial. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. A audiência foi alta. Quem não é inscrito no canal, a hora é agora.
Like também, por favor, hein, senhores.
Deixa aquele joinha e compartilhe com os amigos que estão tentando entender essa zona toda. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.